Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje, Trindade como fogo, segundo Catherine Sonderegger. Trindade é como fogo, tem a chama, o calor e a luz, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem nunca aprendeu assim na escola dominical? Claro, depois que você cresce, dizem que a Trindade é uma coisa mais filosófica, um em essência e três em pessoa. Mas nem todo teólogo pensa assim. Desde Justino Mártir, no século II, analogias usando fogo, sol ou luz são comuns na história da Igreja. Na verdade, uma das maiores teólogas sistemáticas vivas, a anglicana Catherine Sonderegger, usa bastante essa figura do fogo na sua doutrina de Deus. Então prepare-se para um episódio fogoso hoje, em que vamos contemplar a Trindade a partir de três chamas bíblicas: a sarça ardente, a revelação de Deus no flamejante Monte Sinai e a queima sobrenatural da primeira oferta sacerdotal em Levítico 9, 23 a 24. Primeiro fogo divino, então, a sarça ardente. Lá em Êxodo 3, Moisés, no meio de sua rotina de pastoreio no deserto, se surpreende ao ver um arbusto que, mesmo pegando fogo, não virava carvão. Normalmente chamamos episódios assim de teofanias, em que Deus se manifesta miraculosamente com elementos do mundo natural. E a escritura de Sonderegger é uma espécie de teofania. É Deus pegando criaturas, as palavras dos autores humanos, as redimindo totalmente e as usando para que nos encontremos com Ele. O fogo não é para estudar, mas para se esquentar e se iluminar. E depois que você ficar fascinado, claro, você pode saber mais. Isso indica que a fonte primordial da doutrina da Trindade não é a tradição conciliar ou a filosofia, mas a Escritura, em toda a sua completude, inclusive o Antigo Testamento. Então é bom você tirar as suas sandálias quando vier falar disso. Por mais que encontremos vestígios trinitários em toda a realidade, a plenitude de seu mistério só será acessível por meio da Escritura. Mas como será possível o Deus infinito se revelar por um livro humano? Essa compatibilidade não seria tão impossível quanto uma sarça não ser destruída pelo fogo? E isso nos leva para o segundo ponto, ou melhor, nosso segundo fogo, Deus no Monte Sinai. Em Deuteronômio 4, Moisés relembra que Deus celebrou sua aliança com o povo numa montanha flamejante até o céu, em meio a trevas, nuvens e uma escuridão avassaladora. Palavras foram ouvidas, mas nada mais. Não houve forma ou imagem nenhuma vista ali. Sonderegger lê esse fogo como indicando a radical unidade de Deus. Ou seja, a compatibilidade entre infinito e finito é possível por quem Deus é, radicalmente singular, a ponto de não competir pelo mesmo espaço metafísico com suas criaturas. Também quer dizer que a Trindade é uma forma de monoteísmo. A teologia contemporânea, desde ao menos Barth, costuma pular direto para a Trindade sem passar pela unidade divina em seus atributos. Falar do ser de Deus seria especulativo demais, só Jesus poderia definir quem Deus é. Mas, como diz Sonderegger, cristologia não é tudo. Precisamos partir de onde a Bíblia e a tradição tomista partem, do único Deus. Isso é o que a confissão fundamental do Antigo Testamento, a Shemá, diz. O Senhor é um só. Isso é o que a revelação do Sinai mostra. A natureza do único Deus é não ter forma, imagem ou semelhança. Em outras palavras, a singularidade de Deus é tamanha que Ele está livre de qualquer categoria, classe, gênero, conceito universal ou semelhança. Como o Quarto Concílio Laterano colocou na Idade Média, não pode haver uma semelhança entre o Criador e a criatura tão grande que não haja uma diferença ainda maior. Deus é tão único a ponto de ser indefinível, um fogo de pura vida que escapa de limitações conceituais. Isso não quer dizer que não o conheçamos ou que analogias naturais sejam ilegítimas. Afinal, chamar Deus de fogo é uma baita analogia, mas justamente que o conhecemos enquanto mistério. Como Sonderegger interpreta Romanos 1, as coisas invisíveis de Deus se manifestam claramente na criação, mas não deixam de ser invisíveis em nenhum momento. E essa compatibilidade existe em todos os atributos divinos. Sua onipresença não tira, mas sim manifesta sua invisibilidade. Sua onipotência não tira, mas sim manifesta sua humildade. Sua onisciência não tira, mas sim manifesta sua luminosidade intelectual. E o fato de Deus ser trino não tira, mas sim manifesta sua unidade. E assim acabamos com o terceiro fogo divino. Deus consumindo a primeira oferta sacerdotal em Levítico 9, 23 e 24. Deus se santifica e se oferece como sacrifício. O fogo vem de uma origem divina no Santo dos Santos. Ele desce a oferta, a consome e depois retorna fumaçando a sua origem. Aqui vemos as procissões trinitárias, antes mesmo que as pessoas divinas. As procissões, em sua definição clássica, consistem na geração do Filho pelo Pai e a procissão do Espírito a partir do Pai e do Filho. Porém, para Sonderegger, antes de ser sobre geração e inspiração, tais procissões são sobre a dinâmica interna da vida interior de Deus. Deus é imensamente fértil, vivo, santo, separado, diferente. Esse padrão de diferença sempre marca a vida interior de Deus. Deus se santifica, Deus é radicalmente um só, e as procissões são um modo dinâmico da diferença entre iguais acontecer na vida interior de Deus. A unidade radical de Deus sempre se redobra, se reduplica nas palavras de Boaventura. A vida trina de Deus é a explosão flamejante da singularidade de Deus, como diz Sonderegger. Isso quer dizer que a vida de Deus é uma vida processível, fértil, não porque há três carinhas celestiais batendo papo eternamente. Não é isso que os pais da igreja, como Agostinho, entendiam por pessoa. Mas porque há no fogo de Deus um movimento duplo padronizado, como uma cascata de lava, como um presente que nunca se cansa de se entregar e de se aceitar, como uma vida de amor que vive de dar e receber. O movimento desse fogo sacrificial de Deus em Levítico, de sair e retornar ao Santo dos Santos, terá seu nome revelado no Novo Testamento. Pai, a partir de quem o movimento acontece. Filho, em que o movimento se estrutura para baixo e para fora. E Espírito Santo, em que o movimento volta para cima. Assim, as pessoas divinas se definem, recorrendo e consumando umas às outras, cada uma delas contendo tudo de Deus, como uma chama se revolvendo e se redobrando num círculo de luz e calor, sem nunca perder sua energia. Na prática, isso quer dizer que o mais profundo na existência não são alguns conceitos elegantes, não é um mundo indiferente, entregue ao absurdo, um deserto escuro onde o ser humano aparece, deseja e morre, sumindo no gélido nada. Não. Lá está o fogo eterno de Jeová, que no devido tempo se revela como o Pai que se auto-oferece ao enviar o Filho, que esmaga sua humanidade até as cinzas na cruz e volta ao Pai no Espírito da ressurreição, qual agora vem nos dar tudo de graça. E o ser humano é convidado a vir e receber o eterno, vir e adorar, vir e se esquentar, vir e se banhar em luz, vir e comer, comer da oferta do próprio Deus.